Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa audição com o Sr. Professor Dr. Manuel Meirinho, que cumprimento com muito apreço e amizade. Todos nós o conhecemos, uma vez foi deputado nesta casa. E agradecer-lhe também a sua disponibilidade, sendo que as disponibilidades às vezes têm efeitos perversos, e então por isso nós estamos aqui todos para iniciar a esta hora esta audição. O professor Manuel Meirinho fará uma intervenção inicial muito breve e depois então estará à disposição dos seus deputados para responder às perguntas que formularem. Professor Manuel Meirinho, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. É com muito prazer que aqui estou e queria agradecer o convite. Eu faria uma intervenção muito breve, mesmo só para dizer duas notas iniciais relativamente ao conjunto das iniciativas legislativas. Concentrei-me mais na iniciativa que, aliás, tem tido até mais mediatização e mais seguimento por parte de alguns colegas meus na Universidade, que têm seguido estes temas, mas muito mais em cima do projeto de lei que está também em debate neste pacote, que regulamenta a atividade da representação profissional de interesses. É evidente que ele também se integra num pacote mais vasto. Algumas das matérias que me parecem globalmente, e esta era uma nota que ainda precisam de ser bastante maturadas, porque ainda concentradas nestas áreas, são algo tímidas, na minha perspectiva, mas diria eu, se me for permitido, concentrava muito mais neste projeto, porque penso que grande parte das questões que têm sido levantadas se orientam mais na discussão sobre a regulamentação da atividade de representação profissional de interesses. E sobre isto diria, a título introdutório, que a proposta e muito daquilo que tem sido discutido e que me tem levado a acompanhar muito este tema é uma proposta, não posso dizer que esteja ainda maturada, porque creio que precisa ainda de muita discussão e de muita maturação, mas dá um passo em frente. Na verdade, nós não temos regulado estas atividades. Muitos países já o fizeram. É uma boa iniciativa do ponto de vista político e do ponto de vista de um bom contributo para, pelo menos, a Assembleia dar um passo significativo no que respeita à transparência da atuação das entidades públicas e da influência que alguns intervenientes têm neste processo de formulação das políticas públicas e da sua avaliação. E diria três ou quatro aspectos que, a meu ver, carecem de alguma maturação. Em primeiro lugar, estamos perante uma proposta que avança com um registro que é avançado como modelo de regulação, e creio que nenhuma proposta com esta configuração pode regular alguma coisa. Portanto, há aqui alguma confusão inicial nos conceitos na questão da regulação, quando ela tem características de voluntariado, não tem sanções e por aí afora. Portanto, um sistema de registro não é um sistema de regulação, não regula, só registra. Há aqui que pensar o que é que efetivamente se quer fazer, porque se pretende regular, ela tem que ser mais, tem que ir mais longe. Percebe-se a expressão transparência, mas eu passaria à frente. Creio que também não está bem claro o que é que se quer com esta questão da transparência, porque se só registra, em transparência avanças pouco. Se é um modelo que só vai registar e não regula, em transparência avanças pouco. Quase todos os sistemas foram progressivos, aquilo que se tem vindo aqui a discutir, e sobretudo neste projeto, avança numa primeira fase como uma fórmula facultativa, e, portanto, claramente por uma opção de progressividade, embora o projeto tenha aqui, a meu ver, alguma incongruência, porque depois, neste caso, diz mais à frente que o registro da transparência é público e obrigatório, mas isto pode ser aqui alguma questão que me tenha falhado. Creio que a parte facultativa, para quem arranca, já com tanta experiência feita em vários países e tantas experiências comparadas e estudos, Podia ir mais longe, creio que enfraquece um pouco o processo e, portanto, regula só a entrada do sistema e, portanto, creio que aqui há alguma timidez. Se tivéssemos a fazer algum experimentalismo, acreditava que esta progressividade fosse ponderada, mas hoje há muita experiência internacional, há muitos casos, não só no Parlamento Europeu, vários países, e portanto podia-se aproveitar um pouco mais com essa experiência, e aliás os modelos comparados servem para isso. Há aqui também um aspecto que me preocupa, que é, e esse para mim é o mais substantivo, que tem a ver com o facto desta questão a excluir os advogados e solicitadores, mas em principal os advogados, os escritórios, e creio que eu aqui pontuava, Sr. Presidente, se me permite, um ponto mais crítico, porque não há nenhum problema com o lobby em si. As dimensões de expressão de interesses e até de agregação de interesses fazem parte íntima da política, não há nada de mal quanto a isso. Agora, onde pode haver algum problema é no facto de a ação direta ou indireta na formulação, definição, implementação e avaliação de políticas públicas. Por acaso o projeto fala muito genericamente nas políticas públicas, mas é preciso perceber a sequência, porque em muitas dimensões das políticas públicas é mais no fim que se influencia do que até no princípio. Mas nestes casos, e quando o resultado final privilegia interesses legítimos, é evidente, em detrimento do interesse público, o problema que se põe no lobby, na minha interpretação, não é importante ou não é tão preocupante quem tem interesses, mas, claramente, quem é que em seu nome faz com que, ou contribui decididamente, ou realiza, esses interesses. E, portanto, este ponto é fulcral, porque leva-nos a que todos os agentes que tenham papel nesta dinâmica devem ser englobados. De outra maneira, regular uma matéria destas deixa de fora, claramente, um conjunto muito, muito importante, e isso também os estudos comparados mostram isso, de agentes que são vitais neste processo, não tem nada de anormal, e, portanto, há aqui uma dimensão que fica também demasiado tímida e que, a meu ver, é o cerne do problema. Há também outras questões quando se regulam estas matérias que têm a ver com a dispersão da informação e, portanto, o modelo que está em discussão, creio eu, não pensou um registro centralizado destes interesses e, portanto, é um modelo muito disperso. E tem também, a meu ver, uma outra questão, que é o problema da hierarquia das instituições. Fazer lobby junto à Assembleia não é a mesma coisa que fazer lobby junto de uma universidade, para usar o meu caso, e todas estas instituições em cadeia são tratadas da mesma maneira. É evidente que a lei tem que ser geral e abstrata, mas em matérias como esta as instituições não estão em igualdade de circunstâncias. E, por exemplo, eu até me interroguei com o meu reitor como é que nós íamos fazer isto, por exemplo. E, portanto, em síntese, diria que, a meu ver, há aqui um aspecto principal que acabei de elencar que me parece o mais preocupante. Depois haveria que também densificar ou maturar mais e olhar mais para os casos comparados, que já nos ensinam muito, porque o passo a dar pode ser muito importante, mas pode ser mais seguro e, sobretudo, ter mais eficácia no final. Por exemplo, há processos que foram tentados noutros países que têm, que a legislação inclui um anexo, que é público, por exemplo, e que indica claramente quem foram os representantes de legítimos interesses que praticaram atos de representação. E, portanto, há aqui algumas opções que são mais do que testadas, que se podem verificar, inclusivamente, que podiam ser também, já nem são inovadoras, mas que podiam simplificar alguns dos aspectos. Em termos conexos, há um conjunto de outra legislação que eu tive a oportunidade também de considerar, e que toca também por alto em alguns dos aspectos que eu aqui estive a falar, mas naturalmente coloco-me à disposição dos seus deputados para poder também abordar algumas dessas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Meirinho. Vamos entrar então nas perguntas, que obviamente versarão sobre todos os aspectos que estão em precisão nesta comissão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor. É sempre com gosto que o vemos aqui nesta casa, agora numas funções diferentes, mas com a disponibilidade sempre e com a qualidade também a que nos habituou. Sr. Professor, eu basicamente ia-me concentrar, embora depois também tenha uma pergunta sobre as outras matérias, mas respeitando um bocadinho aquilo que depreendi da sua intervenção inicial e que tem que ver com a área onde o Sr. Professor analisou com mais detalhe e onde porventura tem um maior conhecimento, que é a área da representação profissional de interesses. Eu começava por dizer o seguinte, depois tenho duas questões para lhe colocar. Começava por dizer o seguinte, eu não o vou, não vou questionar, obviamente, sobre questões que têm que ver, que vão derivar de opções de política legislativa, porque esse é, digamos, a responsabilidade dos deputados desta Casa e dos entendimentos e dos compromissos políticos que sejam feitos em torno de propostas diferentes e de perspectivas diferentes de abordar esta questão. E, portanto, dir-lhe apenas que concordo consigo que, de facto, o projeto que para já está em cima da mesa, para já o que está em cima da mesa e está disponível no site do Parlamento, é um projeto que aponta para uma natureza incremental da aprovação da legislação em Portugal, inovadora, no sentido que nunca houve legislação em Portugal sobre esta matéria, mas numa perspectiva incremental para se ir dando passos relativamente a esta matéria. Percebo a questão que, à partida, o Sr. Professor coloca logo, que é uma opção de política legislativa que vamos ter que aqui tomar, se essa legislação vai ser regulamentadora ou reguladora. Meramente regulamentadora, que no fundo tem que ver com questões de registro e de transparência, ou se vai avançar para uma natureza reguladora, no sentido de criar cominações legais próprias para o incumprimento de determinadas áreas. E isso é uma opção de política legislativa que esta Comissão e depois o Parlamento no seu todo, necessariamente, será chamada a ter. Eu colocava-lhe duas questões que ressaltaram da sua intervenção inicial, e que eu penso tem que ver mais com opções, já não tanto de política legislativa, mas questões com alguma tecnicidade, nomeadamente a primeira, e que tem que ver com uma questão que é fulcral nesta legislação e que não é tão pacífica quanto isso em termos de direito comparado, que é o próprio conceito de lobbying, que é central na legislação, como é evidente. E eu, relativamente a esta matéria, não só gostaria de ouvir o Sr. Professor, como me atreveria até a deixar um desafio ao Sr. Professor, numa lógica meramente técnica, se o Sr. Professor estaria disponível para fazer chegar a esta Comissão aquilo que o Sr. Professor entende que deve ser, na legislação que inovatoriamente vai ser aprovada em Portugal no ano de 2016, com todas as experiências, ou 2017, porventura já será em 2017, tudo aquilo que já se aprendeu em termos comparados, em termos de experiências internacionais, em organismos congêneres, qual deveria ser o conceito de onde a legislação nacional deveria partir? Em concreto, porque, como o Sr. Professor bem sabe, não é totalmente, digamos que, unívoco, em termos comparados, o conceito de lobbying. E é evidente que essa é uma questão central de onde a gente deve partir, independentemente depois das outras opções de política legislativa que teremos que fazer. E a segunda questão, ainda em relação a esta questão do lobbying, tem que ver com uma questão que depreendi da parte final da sua intervenção, quando falou até das interrogações que com o seu reitor na Universidade terá tido relativamente a como é que poderia ser aplicável um diploma deste tipo na instituição a que o seu professor pertence. Eu colocava-lhe também a questão se acha ou não, aí já é mais uma questão de opção, se acha ou não que a legislação nacional deveria começar apenas pela Assembleia da República e pelo Governo. Ou seja, deixando portas abertas para que ao restante da administração pública e, nomeadamente, às autarquias, por exemplo, também, e aos institutos públicos e por aí fora, se isso deveria ser estendido numa segunda fase, se isso deveria começar por aquilo que é politicamente da responsabilidade da Assembleia da República, diretamente a própria Assembleia, e o Governo que dela depende politicamente. E, portanto, penso que aí, independentemente da separação de poderes, faz todo o sentido que a Assembleia da República, quando legislar sobre esta matéria, possa também impor regras ao funcionamento de um Governo que perante ela responde politicamente. Mas, portanto, deixava-lhe esta interrogação. Relativamente às outras áreas, perguntava-lhe só uma questão, que é uma questão que tem sido colocada aos vários convidados que temos tido e que têm manifestado a sua disponibilidade para dar os seus contributos aqui a esta Comissão e que tem que ver com, naquilo que diz respeito à magna questão das incompatibilidades e impedimentos de altos de titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, qual é o perímetro subjetivo que o Sr. Professor acha que a legislação, independentemente, já sabemos, e sobre isso penso que há já uma semente de consenso nesta Comissão, da necessidade de uniformizar a legislação, de acabar com a atomização que atualmente existe relativamente à legislação dispersa sobre controle de riqueza, sobre impedimentos, sobre incompatibilidades, estatuto de deputados, estatutos disto, estatutos daquilo, independentemente dessa harmonização legislativa. Há uma questão aqui fundamental que temos solicitado aos vários convidados para darem a sua opinião. Qual o perímetro subjetivo, o âmbito subjetivo, em que a legislação unificada ou codificada, digamos assim, deveria atender?
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Professor, pela disponibilidade para acompanhar os nossos trabalhos. Aliás, seguindo também que já realizámos em legislaturas anteriores, fundamentalmente centraria em grande medida nos mesmos temas que já foram abordados, que são também aqueles que mais reflexão nos têm provocado, nomeadamente a regulamentação da representação de interesses ou do lobbying, independentemente da designação que optemos por lhe dar, porque de facto é a matéria de todas elas a inovadora. Portanto, enquanto nas outras é uma revisão de matéria dada e aprendizagem com o que corre bem e com o que corre mal, aqui de facto há que regular de raiz uma matéria entre nós. De raiz QB, no sentido em que também, por via da integração europeia, muitas das práticas que hoje vigoram na União Europeia já têm tradução junto de agentes portugueses, que estão credenciados junto das instituições, muitos dos quais até já têm feito esse exercício de habituação, se quisermos, a esta prática, e portanto de alguma maneira ver o que é transponível ou não. E de alguma maneira, enfim, isto acaba por corresponder em grande medida ao que o Sr. Deputado Marcos Guedes dava nota, mas essencialmente enfrentamos talvez quatro conjuntos de questões aqui a identificar. Desde logo, a primeira questão de saber se faz sentido ter um regime totalmente transversal para todos os órgãos de soberania ou todos os órgãos políticos, ou se efetivamente a escala e o perfil de decisões, por serem diferenciados, podem merecer graus de atenção diferentes. Naturalmente, o tipo de lobbying que ocorre junto de um órgão executivo, seja o Governo ou mesmo a autarquia local, é distinto daquele que potencialmente é exercido junto de um órgão deliberativo com competência legislativa, por um lado, mas também, noutros casos, com competência administrativa. No caso das Assembleias Municipais, é particularmente pertinente uma matéria como a discussão de um plano diretor municipal, em que interesses imobiliários são decididos em sede da própria Assembleia Municipal, na sequência de proposta do município, são pertinentes. Ainda ontem dava nota, na Assembleia Municipal, discutiu-se também a ideia de códigos de conduta que vinculassem os membros do Executivo, mas imediatamente também foi consensual entre os membros da Assembleia, que obviamente os próprios também devem estar abrangidos, pelo menos por declarações relevantes e, portanto, penso que os projetos transversalmente optam todos por criar como obrigatório e já não como facultativo o registro de interesses nas autarquias locais. Portanto, esta é uma primeira questão. Até que ponto é que valerá a pena, caso se opte por um regime mais densificado, ter um regime mais aligerado noutros? Ou, alternativamente, uma vez que é o primeiro passo que pode ser sempre melhorado, ter um regime que possa ser, numa primeira fase, idêntico e depois trabalhado numa fase posterior. A segunda questão, obviamente, esta, quase tão importante como a primeira, é a definição do que é o lobbyista, ou do que é a atividade de lobbying. Porque neste universo, representação de interesses parece uma expressão muito mais feliz, muito mais adequada e muito mais própria daquilo que é a nossa tradição. Porque no âmbito da representação de interesses, encontramos matérias que são até imposição constitucional no que respeita, por exemplo, a determinados conjuntos de cidadãos ou organizações de cidadãos, organizações ambientais, organizações de trabalhadores, sindicatos, representações de associações de defesa do consumidor, de associações de família, todas elas com referência constitucional, algumas com referência legal, que têm, por força da lei ou da Constituição, uma obrigação ou um direito até a participar no procedimento legislativo e com ele fazer e dele fazer parte. Portanto, mais do que um convidado estranho que bate à porta, é alguém que nós próprios temos que convidar para entrar dentro de portas e, portanto, tem que ter uma via de acesso facilitada, porque é mesmo imposta constitucionalmente. que não significa que não sejam sujeitos a registro, mas seguramente não podem, até se pode ponderar uma lógica de, bom, se são de facto tradução de uma imposição constitucional ou legal, até devem estar automaticamente registados para não criarmos um entrave onde ele não deve existir e para mantermos Parlamento, Governo, Câmaras, Assembleias Municipais de portas abertas àqueles que são parceiros há muitos anos e que já há muitos anos participam no quadro da elaboração da legislação. No caso dos sindicatos, até noutro patamar, ou seja, num plano negocial, até exercido em sede de concertação social, que também é uma realidade que está conexa com esta. Dito isto, sobra-nos o restante, ou seja, há a representação de interesses que são interesses económicos movidos potencialmente pelo lucro ou em atividade concorrencial e em que já não está em causa a detecção da melhor forma de exercício ou de construção de uma política pública, que será o caso dos primeiros, pode não ser apenas, mas em princípio essa é a bondade que associamos aos primeiros, mas já está em cima da mesa, de facto, a defesa de interesses privados diretos próprios, que ou se fazem por intermédio ou se fazem diretamente pela própria entidade, ou que podem fazer-se com recursos a intermediários. E é aqui, na filigrana dos intermediários, que também as questões se tornam mais complexas. E aqui é que a procura do conceito do lobista se torna problemático. Porque tanto é lobista quem se dedica e se registra e desenvolve uma atividade com um objeto principal como atividade de lobbying, e temos várias credenciadas junto à União Europeia, até empresas portuguesas que se dedicam a esta função de representação de interesses e que podemos assimilar à ideia do lobista norte-americano clássico, que no fundo está na origem digamos, da figura, como também depois temos outras realidades que acabam por desempenhar a mesma função, apesar do seu objeto social principal não ser exatamente este. Pode ser uma agência de comunicação, que também pontualmente acaba por fazer lobbying, ou o próprio escritório de advogados, ou um advogado, que no limite também pode ser chamado a fazer lobbying, e em relação aos quais se colocam depois aí potencialmente questões de saber se não deve haver aqui algum ring fencing e alguma delimitação de se há ou não conflitos de interesses potenciais nesta acumulação de funções. Ou seja, que um lobista profissional, seja lobista profissional, se registre e até possa ser, ter um CAI específico e dedicar-se a essa atividade, à partida é uma realidade à qual dificilmente escaparemos. Dizer que um advogado que esteja inscrito na ordem, que desempenha a sua função principal como advogado, possa, para além disso, exercer profissionalmente, quase como que a título paralelo ou complementar à atividade de lobista, já choca, e mesmo em relação a agências de comunicação, o seu objeto também, em bom rigor, não é exatamente este, embora possa ser aparentado. E, portanto, há aqui uma profissão por regular, se quisermos. E também no âmbito dessa profissão colocam-se questões relevantes, nomeadamente ao nível da própria prevenção de conflitos de interesses dentro da própria profissão. Nomeadamente, garantia de que um lobista não pode estar a representar interesses contraditórios e em que ele simultaneamente, como um advogado já tem que fazer esse crivo por efeitos deontológicos da própria ordem, não pode estar a representar as duas partes, também, naturalmente, uma associação ambientalista e uma petrolífera dificilmente se considerarão bem representadas se estiverem ao serviço do mesmo lobista. É preciso um esforço de dissociação e de amoralização, se quisermos, até certo ponto. Obviamente podemos sempre dar nota de que, enfim, no limite, uma atividade estritamente profissional não se move por questões de afetividade ou de coração, mas pelo menos a questão dos interesses poderem ser contraditórios, porque está com as mãos em relação a duas posições diferentes, é particularmente problemática. Portanto, a quarta questão, se quisermos, é a questão do registro. Portanto, parece-me que de todas é aquela que é relativamente mais consensual, a ideia de que um registro facultativo ou obrigatório, isso é uma questão a discutir, até porque no plano europeu onde nos inspiramos, o caminho está-se a fazer da passagem para o facultativo, para o obrigatório. Aliás, hoje uma comissão da Comissão de hoje mesmo vai precisamente nesse sentido. Portanto, para quem já está abrangido, há uma indicação da Comissão Juncker no sentido de fazer esse alargamento para a obrigatoriedade e, portanto, seguramente, como apanhamos o barco a meio, há que ter em conta também esse exercício. Finalmente, e agora desviando um bocadinho, eu ia fazer a pergunta, o Sr. Deputado Marcos Gastos também já a fez, no fundo, o âmbito subjetivo das entidades submetidas a obrigações de declaração, no fundo, saber até que ponto é que nos circunscrevemos ou não apenas ao universo dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, ou se damos o passo adicional no sentido das magistraturas, obviamente com uma nuance que deve ser tida sempre em conta, e temos sempre dado nota disso, há que definir e articular o grau de publicidade das declarações. Uma coisa é o escrutínio que o eleitor tem que fazer junto do seu eleito, porque lhe pede contas diretamente numa lógica de mandato representativo direto e que, portanto, deve poder aceder de outra forma a registros de interesse e até no limite a registro patrimonial, apesar desse ter questões de salvaguarda da esfera de intimidade privada que têm que ser acauteladas, mas já em relação aos magistrados, naturalmente a questão é outra. É mais uma questão de controlo interno e de mecanismos de prevenção de fenómenos de corrupção e outros que possam estar associados ao problema, em que a existência da declaração não é necessariamente equivalente a dizer que é uma declaração pública e consultável exatamente nos mesmos termos e, portanto, pode ter um âmbito diferente. Mas, de facto, sem prejuízo desta também filigrana adicional, penso também que é um aspecto que tem vindo a crescer consensualmente entre nós, no sentido desse alargamento poder ter lugar. E, finalmente, já agora, aproveitando a matéria das incompatibilidades e impedimentos é sempre das mais fascinantes e das mais discutidas. Há quem resolva de forma simples, de facto, o projeto do Bloco de Esquerda tem a faculdade de ser simples na forma de o resolver com a exclusividade e, portanto, o problema praticamente desaparece e, portanto, mata o assunto. Portanto, no fundo, é dose cavalar, se quisermos, mas resolve. Não, acaba por. Não é absoluta, mas resolve no sentido em que as dúvidas que se colocam na identificação do que é a atividade incompatível ou do que é potencialmente digamos, o ato potencialmente impeditivo, obviamente torna-se muito mais complexa, mas também parece-me que, independentemente de várias considerações que possam ser, há um universo que é particularmente escrutinado nos dias que correm cada vez mais. O exercício da função de advogado em cumulação com o exercício da atividade parlamentar, no que diz respeito à identificação acrescida de obrigações de não-atividade. Portanto, ainda que se opte por manter uma margem de compatibilidade, ela tem de ser substancialmente reduzida, parece-nos, dos vários projetos a este consenso neste sentido, tudo o que envolva litigância em representação de uma ou de outra parte em que esteja presente qualquer entidade pública, ou diretamente, ou através de uma sociedade da qual faça parte, que é se quisermos, um buraco significativo na lei em que as outras sociedades são contaminadas pelo titular de cargo político, mas em relação às sociedades de advogados ou às sociedades dos profissionais não está acautelado e, portanto, é matéria a verificar. Portanto, aí parece-me que há um consenso. Mas, de facto, não queria deixar de lançar a interrogação e a dúvida, porque é aquela que mais visibilidade tem e aquela em relação à qual também me parece que a opinião pública, e a opinião pública obviamente expressa-se por via dos mandatos representativos, mas enfim, tem que também ser interpretada no decurso da vigência desses mesmos mandatos. Eu acho que não fazer essa interpretação nesse sentido também é escapar um bocadinho àquilo que é expectável da parte dos cidadãos em relação aos trabalhos desta Comissão e, portanto, daí ter colocado a questão a título final. Muito obrigado, antecipadamente.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Manuel Meirinho, queria cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e agradecer a sua colaboração neste esforço de reflexão que estamos a fazer para a produção legislativa que permita aumentar a transparência no exercício de funções públicas. Como o Sr. Professor mencionou, esta comissão eventual tem diante de si um conjunto de iniciativas diversas e com filosofias diversas também. Na verdade, para além daquela que serviu de, digamos, de objeto à sua intervenção e que se prende com a representação de interesses, temos também diante de nós, digamos, outros conjuntos de iniciativas que têm a ver quer com incompatibilidades, quer designadamente com incompatibilidades no caso dos titulares de cargos políticos, altos funcionários da administração pública, enfim. E, portanto, temos aqui, digamos, abordagens deste problema que vão, digamos, escolhem ângulos diferentes. E eu creio que, enfim, a questão que se nos coloca diante da questão, diante do problema da representação de interesses, do lobbying, é não só a do regime concreto que venha a ter uma qualquer legislação sobre esta matéria, mas também do nível de expectativas que, digamos, podemos ter diante de qualquer regulação que venha a acontecer nesta matéria, do ponto de vista da aquisição de efetiva transparência para o sistema político e para a democracia. E é nesse sentido que eu gostaria de, digamos, de confrontar o Sr. Professor com, digamos, um caso concreto que foi noticiado a semana passada e que diz respeito às relações entre o anterior Presidente da Comissão Europeia e o Banco Goldman Sachs, porque é diante dos casos concretos que eu entendo que devemos, enfim, ter uma reflexão e não hesitar perante isso. Eu não quero fazer nenhum juízo com toda a franqueza, eu sei que já há pessoas que estão a ficar inquietas com isso, é natural, eu compreendo isso, mas não quero fazer nenhum juízo, não quero fazer nenhum juízo sobre essa pessoa em causa e sobre a maneira como exerceu o seu cargo. Quero refletir, sim, sobre o sistema europeu nesta matéria, porque o regime europeu nesta matéria é um regime que é referido inúmeras vezes como um regime particularmente amadurecido, que deve servir de inspiração para legislações nacionais, e eu devo dizer que tenho alguma dúvida relativamente a isso. Pedia ao Sr. Presidente que me deixasse ler três ou quatro excertos de uma notícia que foi publicada no Público no sábado passado e que se referem a esta matéria. Só para termos, enfim, alguma base de reflexão. O primeiro excerto desta notícia, que é uma notícia longa, que é, aliás, que é uma peça longa, diz assim: a atividade de lobbying está regulamentada na União Europeia e o Goldman Sachs está acreditado na base de dados pública Transparency Register. O banco declara que gastou em 2015 perto de 1,3 milhões de euros em lobbying na União Europeia. Tem 6 representantes registados. Portanto, este é o ponto de partida que queria ter em conta. Sendo que, segundo o excerto, e Paulo, volto a citar a notícia, perdão, a peça publicada no Público no passado dia 24, que diz assim, nessa mesma carta, uma carta que está a ser referenciada anteriormente, que é uma carta do CEO da Goldman Sachs para o anterior Presidente da Comissão Europeia, Blankfein agradece ainda a Barroso por ter participado numa reunião com os senior partners do banco. E depois diz a carta: sei que eles consideraram a sessão extremamente enriquecedora, e acrescenta à peça jornalística, estes encontros não foram tornados públicos na altura. Terceiro excerto, diz a peça do Público do passado dia 24, a Europa divulga as reuniões formais e informais em que participam os seus dirigentes. Portanto, este é o regime em vigor na União Europeia. Mas não existe nenhum registro para encontros como o que juntou lado a lado Barroso e Peter Sutherland num jogo de futebol no estádio do Manchester United a 13 de março de 2007. E finalmente um último excerto que queria referir e termino a minha intervenção. É que, do meu ponto de vista, Sr. Professor, este conjunto de excertos coloca-nos perante a eficácia, digamos assim, do regime jurídico vigente atualmente na União Europeia a este respeito. Sendo um regime que tem vindo a ser amadurecido e aperfeiçoado, ele evidencia, creio eu, pelo menos a termos a esta notícia, evidencia fragilidades e mais do que isso. Quer dizer, há aqui muita realidade que passa por lá dos filtros desta legislação, que é uma legislação tida como modelar em matéria de controlo do lobbying. E finalmente termino um último excerto para, de alguma maneira, irmos, digamos, aprofundar este pensamento. Refere-se este último excerto à atividade de uma lobbyista da Goldman Sachs e dá conta de aspectos que ela, digamos, que ela publicitou. Portanto, agora é o regime a funcionar. Até agora foi o regime a funcionar deficientemente, mas agora a funcionar. E eu leio a notícia do Público. A 5 de agosto de 2005, a representante do Goldman Sachs enviou confidencialmente, SIC, para a presidência da Comissão Europeia, um relatório com sugestões sobre a legislação em matéria financeira com a posição do banco sobre as regras que limitam o short selling, venda a descoberto. Menos confidencialmente, entre aspas, Costco, que é o apelido da senhora lobbyista, enviou ainda as posições tornadas públicas pelas associações que agrupam os interesses do setor financeiro, a Association for Financial Markets e a ISDA, sobre produtos financeiros derivados, como CDO, CDS, swaps, etc. E, em resposta, recebeu a garantia de um funcionário do gabinete do Presidente da Comissão Europeia de que aquelas posições seriam lidas com grande interesse. Bom, li este último excerto justamente porque ele vem ao encontro de uma preocupação que temos a este respeito, que é, mesmo que o registro obrigatório funcione da maneira mais escrupulosa e eficaz possível, mesmo que a disciplina jurídica, portanto, existente no âmbito da União Europeia, tenha um funcionamento, enfim, de acordo com aquilo que pretende ter, a capacidade de se ganhar transparência é a nossa opinião, podemos estar equivocados, mas é a nossa opinião, é uma capacidade muitíssimo limitada. Porque a capacidade de influência pode até tornar-se, ou melhor, a influência pode até tornar-se pública. Mas a verdade é que ela não deixa de ter uma presença de enorme peso, digamos assim, na tomada de decisões. E, portanto, convenhamos, se a transparência é apenas a publicidade e não é a limitação de influências, enfim, com um peso tão significativo na tomada de decisão, eu acho que o nível de expectativas é, enfim, muito limitado. Mas é, digamos, a nossa posição que é conhecida, não estou certamente a dizer nada de novo, apenas, enfim, este caso concreto parece vir ao encontro das preocupações e das reservas que temos em relação a isso, mas gostava, na medida do possível, de ouvir aquilo que o Sr. Professor pensa, não querendo, por nada, enfim, colocar-lhe aqui uma questão que, de alguma maneira, possa ser considerada, enfim, demasiadamente delicada para a sua posição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Professor, antes de mais cumprimentar e agradecer todos os contributos que nos possa dar em relação a esta matéria de transparência em geral e dizer que esta preocupação é uma preocupação da sociedade e, em primeiro lugar, uma das questões fundamentais é vermos qual é a percepção que a sociedade tem em relação aos políticos e ver que resposta é que nós conseguimos dar à sociedade. Ora, há aqui, nomeadamente em matéria de conceitos base de solução para este problema, para esta resposta que tem que ser dada à sociedade, há aqui duas formas de olhar para o problema. Há uma solução, se quisermos, proibicionista, em que se alargam as incompatibilidades, os impedimentos, os períodos de nojo, se vai até à exclusividade. E há um caminho que aponta mais no sentido de criar condições de transparência de modo a que seja a sociedade da comunicação social a fazer o juízo sobre aquilo que é a atividade desse mesmo político. Qual é o primeiro risco que nós temos aqui? É se formos por uma estratégia proibicionista, que culmina, como já se foi dito, nomeadamente em relação aos deputados, na exclusividade, perante uma sociedade que reclama, ao mesmo tempo que haja uma abertura do sistema político e que haja participação de independentes e que haja a participação daquilo que não são os políticos profissionais, aquilo que se acaba por fazer é fechar o sistema e impedir que essas pessoas se aproximem da política. Tal é o grau de exigência que se vai passar a estabelecer, que culmina, no fundo, no facto de só poder ser político quem ou é funcionário público ou é funcionário partidário. E esta era uma questão para a qual eu queria que o Sr. Professor nos desse o seu contributo. Podíamos até chegar ao limite, e ao risco, nomeadamente num dos projetos que estamos aqui a avaliar, que esse juízo, sendo feito a posteriori, no âmbito da Assembleia, nós termos uma determinada maioria conjuntural a decidir circunstancialmente quem pode e quem não pode ter uma outra atividade para além de deputado, o que significa termos uma maioria a decidir quem é que pode ser a sua oposição, porque acaba por ser esse o problema, ou se quisermos o caso limite, que nós podemos ter aqui perante nós. Depois, há aqui uma questão que não me deixa de intrigar e que já agora aproveito também para fazermos um bocadinho este debate. As regras de transparência, nomeadamente na União Europeia, é que permitem ao seu deputado José Manuel Pureza fazer o juízo que fez porque teve acesso a toda esta informação. E, portanto, entre não ter regra de transparência e não ter acesso a esta informação toda que nos pôde aqui citar, ou ter acesso a essa informação, eu com toda a certeza prefiro ter acesso a essa informação, até porque permite que cada um de nós, cada cidadão, possa fazer um juízo sobre aquilo que é a atividade que um determinado político tem quando exerce o seu cargo. Até porque, como é óbvio, a lei não é um garante de probidade em relação a quem quer que seja. E, portanto, não sendo a lei uma garantia, é óbvio que a lei o que tem que nos dar é essa garantia de transparência. E daí que vamos à questão do lobbying. Eu percebo que há alguns grupos parlamentares que têm alguma dificuldade em compreender este conceito. Agora, efetivamente, como já se chamou a atenção, nomeadamente no colóquio que houve organizado aqui na Assembleia, a representação de interesses existe. E existe em Portugal, não apenas na União Europeia. Ora, nós não sabemos é como é que ela é feita, porque não há regras que obriguem à transparência desses mesmos contactos. E, portanto, por isso mesmo é que, aliás, há um projeto que foi entregue, que é um projeto que foi assumido desde o início como sendo aberto, ou seja, é um primeiro passo em que se apresenta um caminho possível, e por isso é importante sabermos o que é que a sociedade e também os outros grupos parlamentares têm a dizer sobre esse mesmo projeto, de modo a se poder iniciar um caminho que consideramos que é importante que seja iniciado, para garantir mais transparência ao sistema. E por isso, primeira questão, registro obrigatório ou facultativo? É uma hesitação que nós percebemos que existe aqui, que existe no próprio projeto, e portanto não estranho que o Sr. Professor tenha detectado essa hesitação, porque é um debate que eu acho que vale a pena ser feito, até porque na própria União Europeia o registro começa por ser facultativo e só agora é que se está a dar a evolução para o obrigatório. Ora, se a lógica for de passos, valerá a pena aproveitar experiências de outros países e começar logo pelo obrigatório, ou haverá vantagem em emular o que se passou na União Europeia, começarmos pelo facultativo para depois passar ao obrigatório, e portanto agradeceria se nos pudesse dar algum contributo sobre essa matéria. Houve também uma outra questão que foi, aliás, debatida no colóquio que foi organizado sobre o lobbying, que foi a questão da pegada legislativa. E nós, no projeto que apresentámos, não avançámos desde já na identificação dessa pegada legislativa, porque percebemos que poderia ser complicado conseguirmos desde logo avançar nesse sentido, mas havendo um consenso nesse sentido no âmbito desta Comissão, podemos perfeitamente estudar soluções do ponto de vista normativo para se apresentarem alterações a este projeto. Mas gostaríamos também de ouvir a opinião do Sr. Professor sobre se considera que, face à atual situação política e à estabilidade, se quisermos, daquilo que são os entendimentos dos diferentes partidos, considera que será possível avançar desde já ou se pode aconselhar alguma forma de se começar nesse mesmo trajeto, a dar os passos que é importante que sejam dados. Depois, foi identificada pelo Sr. Professor uma incongruência que era a questão dos advogados. Ora, ainda ontem tivemos uma audição nesta comissão em que foi dito expressamente que os advogados não eram, no que diz respeito ao exercício da advocacia, não eram lobbyistas, não podiam ser considerados lobbyistas, porque a função do advogado não era essa. A função do advogado é representar os interesses do seu cliente no âmbito da lei e de defesa da legalidade. Se quisermos, o lobbyista irá sempre mais longe, porque o lobbyista o que pretende será alterar a legalidade, defender uma determinada política pública, que não é exatamente no âmbito daquilo que são os atos estritos do advogado e que estão, no fundo, no Estatuto da Ordem de Advogados. Agora, a solução será possível conciliar, ou seja, o advogado, quando pratica atos próprios da advocacia, aliás, é para aí que caminha o projeto, quando pratica atos próprios da advocacia, está ao abrigo do Estatuto da Ordem e estará como advogado, registado. A questão é de saber, um advogado, quando vai além daquilo que é a advocacia, se na realidade não está a ser lobbyista, e então não tem que se registar também como lobbyista, e a questão é de saber se o Estatuto da Ordem permitirá que ele exerça as duas profissões, ou se, por outro lado, aquilo que se tem que fazer é proibir o advogado de ser lobbyista, e gostaríamos de ouvir a opinião do Sr. Professor como resolver este problema, mas é importante também entendermos, até porque no âmbito da União Europeia, aquilo que nós sabemos é que os sindicatos, por exemplo, são registados como lobbyistas. no âmbito da legislação portuguesa, quer no direito laboral, quer no âmbito da concertação social, são parceiros sociais. E, portanto, colaboram na própria promoção das políticas públicas. É óbvio que todos são registados como lobistas. E, portanto, a questão aqui é, no âmbito da proposta que nós apresentámos, separámos aquilo que é a atividade do sindicato no âmbito da concertação social, no âmbito daquilo que é a participação obrigatória nos termos da lei, se porventura quiser fazer a atividade de lobby, pura e simples, como acaba por ser aquilo que extravasa essa participação, se tiver outro tipo de participação. Agora, é óbvio que naquilo que diz respeito a estas relações entre os interesses privados, ou se quiser, melhor dizendo, os vários interesses particulares que têm com os poderes públicos para a definição dos interesses, daquilo que é o interesse público, alguma regulação tem que existir e consideramos que é importante, porque já não vamos lá apenas com a regulação dos interesses difusos, da participação das associações de defesa do ambiente, património, ou com a participação dos sindicatos e das associações empresariais no âmbito da concertação social, é preciso irmos mais longe no âmbito dessa regulação. Agradecíamos sinceramente todo o contributo e toda a ajuda que nos pudesse ser dada nesta matéria, até porque achamos que este processo tem tudo a ganhar em ser o mais participado possível e o mais consensual possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente, começar por agradecer o contributo do professor Dr. Manuel Meirinho, algumas questões que permitam enriquecer o nosso trabalho em torno destas questões. Para nós, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, esta Comissão de Transparência tem, de reforço de transparência no exercício de funções públicas, tem como mote um objetivo que é a separação entre o poder político e o poder económico e que medidas podemos encontrar para que essa separação seja o melhor possível. E por isso apresentamos iniciativas legislativas que vão no sentido de promover a criminalização do enriquecimento injustificado, alargamento dos impedimentos e as incompatibilidades para que não se cometam alguns abusos nesta matéria, e entre eles um que é, para nós, não me canso de o repetir porque é escandaloso, que é o Estatuto dos Deputados permitir aos advogados que são deputados ao mesmo tempo inseridos em sociedades de advogados, praticarem negócios com Estados, que não permite um deputado advogado, enquanto exercer advocacia singularmente, portanto não inserido numa sociedade de advogados. Achamos que esta é uma matéria que é necessariamente, terá que ser necessariamente abordada nesta comissão, e avançamos com iniciativas legislativas, embora isto incomode algumas bancadas, não é? Esta separação, não permitir que haja um offshore para as sociedades de advogados, porque nós sabemos que as sociedades de advogados hoje têm muito poder de negociação e de participação de negócios de Estado em assessoria de um lado e do outro. Bom, e também avançamos com iniciativas legislativas no que diz respeito ao alargamento do período de nojo e no tempo e também na sua abrangência para efetivamente promover esta separação entre poder político e poder económico. Não irei fugir à questão da representação legal de interesses e do lobbying, que foi o tema que dominou a sua intervenção. E se cingirmos o conceito de lobby à sua tradução para a representação legal de interesses, a pergunta é: existe hoje ou não representação legal de interesses? Existe. Ela é o mais transparente possível, na nossa opinião. Porquê? Embora provoque risos, nós entendemos que o que estamos a tratar aqui não é a representação legal de interesses, é a criação de empresas que representam interesses. É a intermediação da representação legal de interesses. Porque a representação legal direta entre os diferentes setores, com o diferente poder político, ela hoje já existe, ela é transparente, é registada na Assembleia da República. Outra coisa é aquilo que passa, como diz o nosso povo, pela porta do cavalo. Isso nunca iremos controlar, irá existir sempre. O que hoje estamos a tratar com este projeto de lei é a criação de empresas de representação de interesses. E a minha dúvida é saber da sua necessidade da existência de empresas que representam interesses de terceiros. Porquê? Porque, como aqui foi referido, por muita regulação ou regulamentação que exista, há sempre fragilidades, como o deputado José Manuel Pereira evidenciou e muito bem, e há um conjunto muito vasto de problemas que o deputado Pedro Delgado Alves enunciou e também muito bem. Porque depois nós nunca saberemos qual é o interesse legal que está representado. Porque uma empresa que tem uma carteira de vários clientes pode estar a representar um interesse contraditório do outro, ou pode, a propósito de um interesse ou de uma questão, estar a agir sobre a representação de um terceiro. E, portanto, a possibilidade de mecanismos de fugir, de contornar a lei, cria uma porta que nós não queríamos abrir. E não queríamos abrir porque achámos que ela não faz sentido. E não faz sentido também porque importa aqui dizer que aquilo que a experiência da União Europeia nos transmite é que a representação legal de interesses, o lobbying, de pequenos produtores agrícolas ou do leite, tem um peso significativamente diferente do que tem a Goldman Sachs, ou que tem o setor bancário, ou que tem o setor farmacêutico. Porquê? Porque eles têm o capital para investir na representação legal de interesses que outros não têm. E, portanto, a pergunta é, estaremos ou não com esta iniciativa a abrir a porta à representação de interesses dos grandes grupos económicos que, por via das empresas, conseguem disfarçar aquilo que é os seus interesses em negócio. E, portanto, dizem, já existe, pois, mas existe de uma forma direta. Existe de uma forma direta. A intermediação cria ou não opacidade no processo? A nossa opinião é que cria. A intermediação não é necessária. Os grupos económicos e as farmacêuticas que queiram falar com a Assembleia da República, que o façam diretamente, que tenham a coragem de assumir esse negócio, essa intermediação, numa perspectiva de negócio, que é legítima, e que façam essa intermediação, que façam diretamente esse contacto com a Assembleia da República, que seja o mais transparente possível. A partir do momento que metemos intermediários, ela não terá a contribuir para a transparência. Dizem os seus deputados, bom, relativamente aqui ao exemplo bem elucidativo relativamente ao ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Tivemos acesso à informação. Bom, mas a informação que nos transmite é que serviu para constatar que efetivamente não há regras que contornem este nível de opacidade. E, portanto, pois, mas as regras evidenciam é que a regulamentação do lobbying, que é considerada aquilo que é o topo do topo na União Europeia, não resolve nenhum dos problemas. Não é isso. O que se trata aqui, e é a nossa opinião, é que a intermediação é um negócio que serve para alguns ocultarem aquilo que são os seus interesses, serve para alguns criarem emprego, é verdade, serve para outros terem uma nova área de negócios que nós entendemos que não é necessária, e aquela que é a relação com o poder político deve ser o mais clara e transparente, feita diretamente entre os interesses e o poder político, sem que há intermediação, porque essa intermediação, na nossa opinião, cria um manto de opacidade que não ajuda, em vez de contribuir para a dita transparência no exercício de funções públicas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Manuel Meirinho, nesta pluralidade de opiniões e com a certeza que não há nenhum seu deputado incomodado, porque o incómodo pessoal inquina a discussão democrática, tenho a certeza que nenhum deputado está incomodado. Sr. Deputado Manuel Meirinho, faz favor, por responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradeço as questões todas e pela diversidade e pela substância, se me permitirem, tentarei responder a todas, mas concentrando-me em três ou quatro aspectos que também me parecem mais importantes, até porque será sempre uma discussão inacabada e sei que a Assembleia promoveu um excelente colóquio também sobre esta matéria, ao qual tentei vir, mas mandei uma aluna minha que está a fazer uma tese de mestrado sobre esta matéria e exatamente sobre este projeto e sobre este processo e vai defendê-la para a próxima semana. Terei todo o gosto em enviar aos seus deputados o resultado da investigação. Mas, relativamente ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, eu não vejo, e acho que esta questão é transversal, não vejo nenhum mal numa opção incremental. Aliás, é avisado em democracia que, sobre matérias nas quais ainda temos inexperiência, não temos lastro no nosso próprio terreno, mas embora tenhamos alguma dimensão comparada, independentemente dos sistemas serem muito diferentes, porque são a regulação ou o registro nos vários países é muito diferente, como também é diferente a cultura política das instituições, isto também conta nestas matérias. Em matérias de transparência contam muitos outros fatores que ajudam, por vezes, a suprir insuficiência dos modelos regulatórios ou dos modelos legislativos. E, portanto, eu sou, e para meu descanso, sou um defensor da política incremental, até porque as instituições têm que aprender, devem ser learning institutions, e, portanto, a Assembleia e o legislador também têm que ser, creio eu, também tem que aprender. E, portanto, em termos de opção de política legislativa, é visível nesta preocupação algumas dúvidas que também são minhas e, portanto, não se arriscar tanto no arranque e, portanto, sou claramente e recomendo que seja... Agora, uma política incremental não significa que não tenhamos que discutir muito a fundo alguns dos temas para, pelo menos, ficarem elencados. Esse é o meu ponto. Ou ficarem, digamos, no conjunto das questões que, sendo também recomendável que não se regulem no início, mas que não deixem de ser abordadas, porque o incrementalismo não é uma espécie de silêncio das questões importantes. É cauteloso pela sua natureza, mas não pode deixar de lado algumas das matérias substantivas que são discutidas quando se arranca para um processo destes. E, portanto, aí reitero nesta matéria que se deve ter esta cautela. Quanto à questão do conceito de lobby, eu não ia perder muito tempo, porque naturalmente que não precisaríamos de muitas horas, mas é um conceito naturalmente multissémico, e isso depois, em termos operacionais, nós operacionalizamos o conceito como quisermos. Mas para o que aqui interessa, eu gostava só de fazer aqui uma nota, que o grande problema do lobby, quando ele se associa diretamente aqui ao sistema de representação de interesses legítimos, é que nós estamos perante um modelo de caixa negra, em que à entrada sabemos que há muita representação de interesses institucionalizada, outra dela até está obrigatoriamente institucionalizada, sabemos que naturalmente os vários atores... É perfeitamente natural que façam julgar os seus interesses, porque isto também é próprio da democracia, que haja confrontação dos interesses e que ela seja pública, mas o problema não está aí, na minha perspectiva, para irmos ao conceito de lobby. Eventualmente, aquilo que preocupa mais até os investigadores é o problema de que num ponto, que há de ser o ponto da decisão, nós chamamos o ponto fulcral da decisão política e com efeitos no interesse público, é que há um ponto na ação do lobby que é uma caixa negra. E esse ponto, há bocado, creio que foi o Sr. Deputado José Manuel Pureza, falava numa série de situações que foram elencadas que estão na chamada dimensão informal da atividade de lobbying, porque grande parte da atividade de lobbying é informal, não é formal. Nem tem sentido, porque senão o lobbying não tinha substância. Mas temos que entender isso, e é preciso compreender que há uma parte da caixa negra que nunca poderemos regular, não vale a pena. E, portanto, agora... Há, com certeza, outras dimensões da caixa, ou da entrada da caixa e da saída, que podemos e devemos. Isso é a minha perspectiva. Isto na teoria cibernética também, quem estuda estas matérias sabe que a caixa negra é por isso mesmo uma caixa negra. Portanto, eu insisto muito nisto. Acho que, do ponto de vista legislativo, a preocupar tem que ser com dois aspectos fundamentais da atividade do lobby ou da representação de interesses legítimos, que é o fluxo de entrada no sistema, e o registro trata em boa parte e ajuda a algo e acrescenta, incrementa algo à transparência da atividade, porque não regulando nem na caixa negra, mas regula a entrada da caixa e, portanto, sabe-se quem é que manifesta esses interesses. E depois, e aí a minha insistência no ponto que eu acho que é crítico e que merecia melhor reflexão, na saída da caixa negra, que é, e volta à questão dos advogados. Porque o problema, insisto, voltando, pegando aqui no conceito de lobby, que também creio que vos assalta, e não é só a vocês, o problema está sempre em como medir até que ponto é que a intervenção e a intermediação de interesses foi penalizadora para o interesse público, ou seja, em detrimento do interesse privado, vejamos o banco ou outra instituição, No processo da tal caixa negra que nós não dominamos, o resultado, o output da decisão, foi penalizador para o interesse público. Isto também não é fácil, porque teríamos de ter na regulamentação um processo de avaliação a posteriori, para ver se todo o processo de negociação e decisão, depois no final, teve um impacto. E aí é um aspecto muito importante. Portanto, eu não me preocupava muito com o conceito de lobby. Aliás, nem vale a pena, não recomendo, porque, pegando no caso da minha aluna, escreveu 70 páginas e não chegou a conclusão nenhuma. Não fui eu o orientador. Mas, portanto, mais nesta concepção, há uma parte que nos escapa, e essa, é, e essa não, não me canso de insistir, é claramente o que separa, por exemplo, uma representação de um interesse legítimo ou de um interesse ilegítimo, ou o ponto fulcral da negociação em que o informalismo e o formalismo entram em choque, e essa fronteira a lei não regula, ponto. E como, voltando à questão incremental, então mais vale ir por passos, e aí reitero, e, exatamente, mas não deixar de dar atenção a isso. Por exemplo, um dos aspectos que eu acho que tem sido pouco discutido na praça pública, do ponto de vista até do efeito de mediatização deste processo, é exatamente esta questão da caixa negra. Qual é o ponto de fronteira onde os efeitos são negativos ou são perversos ou não são? Porque até lhe posso dizer, de acordo com os funcionalistas, que o lobby tem efeitos muito positivos. Há muitas instituições que só por via do lobby é que conseguem fazer valer interesses que são absolutamente determinantes. Instituições frágeis, por exemplo, precisam de socorrer a quem tenha capacidade para, desde que sejam aceitáveis, legítimos, e que o legislador, digamos, também beneficie com aquilo que chama agregação de interesses. Por exemplo, os partidos são as principais instituições de agregação de interesses. Não há nada mal nenhum nisso, e ainda bem que são. Porque os cidadãos individualmente não têm capacidade, estão atomizados de fazer chegar interesse, portanto têm que se agregar, e agregam-se em torno de várias instituições. Portanto, eu não entrava muito nessa discussão, se me permitirem, e portanto nem perderia muito, mas concentrava-me neste ponto aqui da entrada, da caixa e da saída. Quanto ao tipo de instituições, eu aí tenho claramente um pendor para distinguir a natureza das instituições. Esta matéria é muito mais sensível nas instituições que, pela sua natureza e função, estão muito mais propensas, mais expostas a esta atividade, e outras claramente não têm o mesmo grau, porque a natureza dos problemas não é a mesma e o grau de importância da decisional também não é o mesmo. E, portanto, aplicar a mesma escala, a mesma bitola a instituições que são estruturalmente diferentes e que estão numa hierarquia decisional diferentes é também, de certa maneira, sim senhora, o termo transparência valerá sempre para elas todas, mas não são iguais. E, portanto, alguns requisitos, algumas preocupações que devem ser apuradas e dirigidas com particular ênfase a algumas instituições. Não é por acaso que, da minha avaliação, esta questão dos deputados é aquela que suscita mais inquietações, não diria só a mim, mas a muitos colegas e o que vejo também na comunicação, exatamente pelo problema da hierarquia e da relação entre as instituições. Portanto, creio que não colocando diferenças entre elas, mas a Assembleia da República e o Governo são claramente, em todo o mundo, instituições que, de certa maneira, precisam de uma atenção especial nesta matéria. Não quer dizer que as Assembleias Municipais, eu sei, eu também sou Presidente de uma Assembleia Municipal, e não há problema nenhum em envolver essas instituições, até porque têm decisões muito importantes, mas há outras instituições que não se percebe estarem aqui na mesma hierarquia. E, portanto, eu aqui claramente defendo que devia haver alguma distinção. Quanto à esfera, foi uma questão que também sobre o deputado Pedro Delgado Alves levantou. O que é que deve ser público? Até qual é o ponto da esfera da ação, o perímetro subjetivo do legislador? Eu creio que se deveria centrar claramente, dentro deste meu pensamento de hierarquia e importância dos decisores, também se deveria centrar mais nos altos cargos, nos altos titulares de cargos públicos e políticos. Porque claramente, mesmo do ponto de vista da atenção mediática e dos cidadãos, são também, e naturalmente, os órgãos por onde todo este processo passa naturalmente, não há mal nenhum nisto. Portanto, não alargaria muito a esfera a dimensões ou outras áreas, embora é um problema também, confesso que não pensei nesse sentido, e ainda bem, é uma boa pergunta que me poderá fazer refletir, mas neste enquadramento considero que alargar muito a esfera, digamos, para o tal perímetro subjetivo, para outras, como se falou aqui, dos juízes e por aí fora, que seria voltando outra vez ao incrementalismo, cautela, e aí tenho uma posição mais conservadora. O senhor deputado Pedro Delgado Alves, em boa parte, colocou, as questões são muito, muito próximas, a questão do lobista, da profissão. Eu gostava de dizer aqui duas coisas. Um dos aspectos que nos pode ajudar a perceber a diferença entre o chamado lobista clássico e o lobista que hoje modernamente, tendo em conta até alguns casos, o deputado José Manuel Pereza falou aí, há três aspectos que são importantes para distinguir, creio eu, e que podem ajudar, que é, um é o problema da escala de decisão. É evidente que a União Europeia e a escala de decisão do exemplo que aí falou não se compara com outras matérias que estão claramente numa outra escala, porque têm efeitos também muito mais reduzidos. Mas o principal é qual é o impacto no interesse público, ou seja, a atividade de representante de interesse é legítima, sim, ela começa a ter problemas, não só de registro, como de transparência e noutras áreas, a partir do momento em que nós temos capacidade operativa para medir se o impacto é positivo ou negativo. Porque se o impacto for positivo, não estou a ver que haja qualquer mal. O problema é se o impacto é negativo, ou seja, se entre o interesse privado e o interesse público, a atividade do lobbyista privilegiou o segundo. E o outro é, um terceiro ponto, que é, há determinadas áreas da esfera pública e da esfera privada e da sociedade que recebem um contributo altamente significativo e, portanto, têm um valor acrescentado do ponto de vista do decisor, se nós abrimos uma porta de dar capacidade de avaliação pública. Porque uma das dimensões do lobby, que é esta que eu aqui me estou a centrar, é a tal da caixa negra. Tudo o que se possa fazer para dar capacidade aos cidadãos, aos mídia, às instituições, aos concorrentes, para terem informação adicional sobre o que se passa na caixa negra, é um bom contributo que se faz à democracia, em matéria de transparência. E, portanto, perceber bem a escala de decisão, e por isso mantenho aquela posição incremental e uma redução e uma posição conservadora do perímetro. Ver até que ponto é que conseguimos definir o impacto do interesse público do ponto de vista de pesar até que ponto é que a intermediação ou a ação foi penalizadora para o interesse público. E esta questão de dar valor acrescentado à sociedade do ponto de vista avaliativo. Eu inclino-me para que esta terceira dimensão, se for conseguida, é um grande passo que se pode dar nesta matéria, ou seja, dar mais informação aos cidadãos, às instituições, aos concorrentes, para que possam avaliar os efeitos das políticas públicas. Não tanto no processo de formulação, mas sobretudo no processo de modificação dos seus efeitos. E nem nós, eu confesso que temos modelos muito afinados para medir este impacto. Mas estes três pontos são muito importantes para perceber até onde é que se deve legislar, até onde se pode legislar e até o efeito, até que ponto é que o efeito é positivo. E sem isso, sem esta discussão, teremos sempre um campo abstrato e, portanto, seremos a um terreno em que acrescentamos valor à democracia, é verdade, mas do ponto de vista operativo precisamos de problematizar mais isto. E, portanto, quando eu digo que me parece que os projetos precisam ser amadurecidos, é porque eles levantam aqui questões, na minha perspectiva, que, não sendo laterais, precisavam de uma maior maturação, e não têm que ser necessariamente legislados, mas precisam de ser pensados. O Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu peço desculpa, eu fui tomando umas notas, não sei se estou a responder às perguntas todas, mas não sei se há uma segunda ronda, Sr. Presidente, depois se houver alguma questão eu posso voltar a escrever.
Não costumam haver, mas...
Já falei assim por alto, mas com o exemplo que deu, eu diria que a transparência, tal como a democracia, é um conceito ideal e, portanto, é inatingível. Ou seja, qual é, com esta legislação toda, creio que a sua questão era, havendo, de certa maneira, um legado legislativo, regulatório, e daí nós tirámos conclusões que pouco acrescentou e que ela, de certa maneira, tem alguns furos, e, portanto, estando a fazer este processo, o que é que podemos esperar como output em matéria de transparência? Fundamento um pouco a minha intervenção naquilo que acabei de dizer. É evidente que nenhum sistema, nem o nosso, nem nenhum, pode alguma vez pensar em regular matérias desta natureza e outras, atingindo total um resultado que só existe no domínio do ideal e, portanto, nós nunca conseguiremos ter uma democracia plena, como nós sabemos, nem conseguiremos ter um sistema totalmente transparente, mais em matérias onde, como eu referi, a essência do fenómeno do lobbying está numa coisa que se chama caixa negra. Mas, sendo inatingível, creio que se o legislador der passos, por exemplo, a discussão sobre este ponto, para mim é muito positiva para a sociedade e, portanto, é um valor já interessante. Termos mais informação para poder avaliar se o registro de transparência, por exemplo, pudesse ser centralizado, pudesse ser estudado. Depende, há aqui muitos pormenores no projeto que precisavam de ser depois também. Como é que aproveitamos os outputs disto? E essa é uma questão que eu acho que é importante. Eu até me lembrei, eu posso aqui dizer publicamente, de criar na minha universidade um observatório deste sistema. Porque é importante é depois, continuadamente, também avaliar os efeitos, de forma crítica. E aí, por exemplo, eu vi aqui uma nota que as universidades podiam ser chamadas a avaliar, mas um dos aspectos que a legislação pode induzir é pôr outros atores externos a avaliar criticamente. Eu creio que no somatório, não querendo entrar numa discussão de idealismos e até no caso, que se pode, com estes passos mais moderados, mais maturados, a dar um contributo interessante e, na minha perspectiva, melhorando estes aspectos, de forma que seja um primeiro passo e que às vezes os primeiros passos são grandes passos. Mas como o Sr. Deputado colocou a questão mais numa perspectiva, não queria só reter este aspecto. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro vai também um bocado nesse sentido, a resposta à sociedade, que resposta se dá, vamos para uma posição mais restritiva ou menos restritiva. A minha perspectiva é que deve haver algum equilíbrio, não se pode, em nome do tal incrementalismo ou de termos uma opção mais cautelosa, deixar de pensar aquilo que eu tenho aqui insistido muito, e isso não é ser restritivo, é também enfrentar um conjunto de problemas, e porque não vejo nada de mal nem nada de bom em ter uma posição restritiva ou mais aberta, depende do que é que lá temos, não é? E digamos, mesmo os modelos incrementais têm vários níveis de substância. Mas, portanto, não, eu, para ser sincero, não defendo um modelo tão difuso como é aqui colocado na proposta. Portanto, a dar-se um passo, creio que se podia dar aqui um avanço mais e apurar aqui uma série de matérias. Portanto, sim, cauteloso, mas não tão restritivo. E por isso mesmo, por exemplo, as questões do obrigatório, eu não tinha problema nenhum em avançar com um sistema obrigatório. É porque, repare, por exemplo, o modelo obrigatório induz uma avaliação social muito mais pressionante e pressiona mais as instituições. Está bem, podemos deixar a decisão às instituições, mas para quê? Qual é o output de deixar ou não deixar? Isso introduz uma pressão sobre elas no sentido de se registarem, por exemplo, e produz maior avaliação social, porque gera mais atenção sobre o fenómeno. E, portanto, aí, subscrevendo a posição que já vos disse, não teria nenhum problema em tornar obrigatório o registro e por aí fora. Até porque, como disse, há aqui uma contradição que eu não percebi, porque no artigo 3º, creio que é no ponto 3 do artigo 3º, no número 3 do artigo 3º, refere-se que o registro de transparência é público, obrigatório e gratuito, enquanto que no preâmbulo se diz que é facultativo, de maneira que deve ter sido.
A ideia é ser obrigatório.
Pois, mas como não foi corrigida, repetimos o erro, não é? Mas só podia ser. Ainda por cima, como o projeto está assinado por tantos senhores deputados, só podia ser uma gralha. Só podia ser lido uma gralha.
Sempre não sabe como é que se assinam estas coisas aqui.
A questão dos advogados era, para reiterar, não é uma questão fácil, mas eu, talvez para ajudar a discussão e problematizar, eu não vejo nenhum problema em que eles sejam considerados nesta matéria, desde que se defina que talvez aquilo que o Sr. Deputado Alves falou, que é estabelecer as fronteiras, penso que foi a sua intervenção. Até que ponto é que se está a estabelecer e onde é que está a fronteira numa atividade meramente regulada pela ordem e onde é que não estamos? Ora, se estiver ao mesmo nível de qualquer outro representante, acho que deve ser regulado, e aí não é o sistema que regula, é a natureza da atividade. Isso é fácil de determinar. Portanto, a questão não está nem na representação de interesses, nem no lobby, nem na regulamentação, está na natureza da atividade. É a substância da atividade que determina se é lobby ou se não é. E, portanto, aí compete também claramente tentar estabelecer esta fronteira. Ora, esta fronteira é o mesmo problema que se põe para os outros representantes. Até que ponto é que estão a fazer lobby e até que ponto não estão a fazer lobby? Porque também podem dizer, não, eu não estou a fazer lobby, sou representante de legítimos interesses, mas não estou a fazer. Portanto, e eu acho que aquela questão que eu inicialmente falei, que é, sempre que uma instituição tem uma intervenção direta no processo de formulação, decisão, avaliação de políticas públicas, isso é representação de interesses. Portanto, se um escritório de advogados tiver alguma intervenção num processo com estas características, claramente não pode estar de fora. E até porque a questão aqui é um problema, não é um problema de intermediação, como o Sr. Deputado Jorge Machado, porque a intermediação é muito positiva para a democracia, no meu entendimento. Precisamos de instituições que façam intermediação. Um dos principais intermediários no mundo da política são os partidos, no bom sentido do termo. Não é uma questão fácil, não é? Mas se estamos a discutir esta questão, então todos os agentes têm que estar em igualdade de paridade para estabelecermos esta fronteira, porque senão, por natureza da função ou pelo nome, estamos a excluir. Portanto, eu aqui sintetizava neste ponto, que é um ponto nevrálgico, que se deveria trabalhar esta matéria e não os excluir. Sr. Deputado Jorge Machado, para acabar, creio eu, também foi uma questão mais, se me permite, mais de interpretação ideológica desta questão. Não vou discutir os fundamentos dessa interpretação, mas o que eu direi é a regulamentação, a intermediação é necessária e não é por ser regulada ou não regulada que ela não deixa de existir, sempre existiu. Eu vi aí alguns jornais a falar que os deputados estavam a regular a segunda profissão mais velha do mundo. Na verdade, do ponto de vista da ação política, a intermediação de interesses faz parte inerente do fenómeno político, portanto é necessária. Agora, como é evidente, é ilegítima e a que não é feita dentro de determinados códigos, é evidente que podemos sempre criticar. A regulamentação também é necessária. Perguntar-me-á, mas ela resolve os problemas todos? Claro que não, mas também não, com certeza que os seus deputados saberão que também não resolve noutros casos. E, portanto, fechava, no fundo, com esta nota que, de forma progressiva, de forma incremental, mas maturando aqui alguns aspectos, creio que se podia dar um passo mais estruturado e, sobretudo, sinais de que era possível, digamos, melhorar algo que ainda está pouco afinado.
Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Meirinho, pelo contributo que nos deu. Srs. Deputados, estão encerrados os nossos trabalhos por hoje. Muito obrigado.